Excesso de proteínas pode prejudicar a saúde. Pesquisas já têm mostrado isso, pesquisas científicas, mas a gente vai se concentrar nessa recentemente apresentada, que indica que dieta com mais de 22% de proteína aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Aumenta o risco de aterosclerose, podendo levar a doenças cardiovasculares. Um estudo feito na Universidade de Pittsburgh e publicado recentemente em revista especializada, né, sobre metabolismo. Bom, a gente quer entender melhor, né? O que os cientistas já conhecem, os médicos e cientistas, pesquisadores já conhecem sobre a relação entre consumo de proteínas animais ou abuso, digamos assim, não é? Exagero, desequilíbrio na dieta e as doenças cardiovasculares. E o nosso convidado, especialista, professor doutor Dan Weitzberg. Ele é do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina e do Laboratório de Nutrição e Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas, nosso especialista convidado. Começo com essa questão mais geral, professor, que é o que a ciência já conhece sobre a relação entre consumo de proteínas animais e doenças cardiovasculares?
Bem, já é conhecido de algum tempo que proteínas animais estão associadas ao aumento do colesterol LDL, aquela lipoproteína de baixa densidade, e também a inflamação crônica e estresse oxidativo. Tudo isso pode ser fator de risco para a doença cardiovascular. Em parte, isso pode ser explicado pelas altas taxas de gordura saturada e colesterol que estão presentes nas fontes da proteína animal. Esse estudo novo, ele tem uma grande diferença em relação aos anteriores. Esse estudo foi feito lá nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh. E o que ele encontrou foi realmente uma ligação, uma associação entre elevada ingestão de proteínas e aumento do risco de aterosclerose. Mas eu acho que o ganho que eles trazem é que eles levam a um conceito relativamente novo, que a proteína vai aumentar a atividade de células imunológicas que estão associadas ao acúmulo das placas ateroscleróticas. Então, assim, eles fizeram inicialmente estudo em animais, em camundongos, e foram duas equipes, uma delas de Pittsburgh, mas a outra de Missouri, com a doutora Mittendorfer. E elas chegaram a uma conclusão um pouco mais avançada, em que levaram os aminoácidos como responsáveis, porque certos aminoácidos são sinalizadores, além de eles contribuírem para construir a proteína, mas eles têm a capacidade de sinalização e de alterar o metabolismo celular. E um deles é justamente a leucina. É um aminoácido essencial, quer dizer, nós não sintetizamos, nós precisamos ingerir leucina, mas nós encontramos ela na carne bovina, ovos, leite. E aparentemente a leucina é que estaria sinalizando como um fator causador, ou contribuinte pelo menos, para a aterosclerose.
Que é o acúmulo de gordura, não é, professor?
Aqui a novidade é que não é o acúmulo de gordura apenas. É que há uma sinalização, este aminoácido leucina, para que macrófagos sejam ativados, e eles aí é que contribuem para a formação da placa. Um mecanismo, digamos, novo, né, que eles encontraram. Ou seja, eles responsabilizaram um determinado aminoácido como sinalizador molecular. Agora, precisa tomar um pouco de cuidado com o último estudo. Sempre converso isso na minha pós-graduação lá na Faculdade de Medicina, porque, por exemplo, tem uma meta-análise do ano passado, numa revista também de prestígio, que foi uma revisão grande das dietas, de trabalhos publicados sobre dietas ricas em proteína e problema cardiovascular. E foram, olha, 200, mais de 220 mil participantes.
Nossa.
Uhum. Né? E foi avaliado morte cardiovascular e não se conseguiu, em alguns dos estudos, não conseguiu mostrar associação entre consumo de proteína e acidente vascular cerebral e também em relação a infarto do miocárdio não fatal ou morte cardiovascular.
Sim.
Então, veja que no final do ano passado tem uma meta-análise de vários trabalhos não encontrando causa. Aqui, ele, através de um trabalho muito elegante e sofisticado, mostra que houve sim e aponta até um mecanismo da formação da aterosclerose.
Uhum. Professor.
Essas são as diferenças que nós temos que levar em consideração.
É, por isso a gente quer sempre conversar com o especialista para entender o que cada estudo traz de novo, de diferencial. Agora, uma dúvida, professor, porque eles falam no número, né? Eles mostram que a ingestão de mais de 22% de proteína na dieta diária. Aí eu pergunto, porque acho que fica a dúvida, né, no nosso ouvinte. Então, esse valor, ele pode ser considerado um padrão de consumo, uma média, ou varia de pessoa para pessoa, né? Dependendo da condição de saúde também, a gente tem, cada um tem uma condição de saúde diferente de outro. Muitas vezes com outras doenças, doenças associadas. Quero entender um pouco esse valor.
Essa pergunta é muito boa, viu, Roxane? Porque na hora que você faz uma recomendação dietética para uma pessoa, tem que levar em consideração a idade, o sexo, qual é o nível de atividade física, qual é o estado de saúde. Isso para começar. Mas também tem um outro ponto, que é o seguinte: qual é a qualidade dessa fonte de proteína? Podemos comer proteína vegetal, por exemplo, e ela não tem leucina. É pobre em leucina, por exemplo. Então, esse número não é aleatório. A gente divide as dietas em normoproteica, hipoproteica ou hiperproteica. Quando você vê um halterofilista, ele, ou um jogador que tem um alto consumo, eles, principalmente quem faz mais a parte de musculação,
sim,
eles comem mais proteína,
muita,
porque eles têm que gerar mais músculo. Então, eles passam de longe dessa faixa de 22. Pessoas que têm uma atividade física regular, que não tem nenhuma doença metabólica ligada à proteína, estão numa faixa entre 18 a 20, de um modo geral, sabe? Acontece que nos Estados Unidos isso é diferente, porque o americano, ele basicamente come proteína e gordura saturada. Eu estive lá há pouco tempo e fiquei assustada. Todo mundo hambúrguer de manhã, de tarde, de noite. Então, não dá. Desse jeito, não é possível. Então, essa ideia nova que surge, ela reforça a ideia de uma refeição equilibrada.
E o brasileiro, hein, professor, que recomendação a gente pode dar à população diante dessa preocupação? Os próprios autores do estudo dizem, olha, aumentar a ingestão de proteína para melhorar a saúde metabólica, porque tem essa coisa do regime que favorece, né? Você tem que concentrar mais em proteína, menos em carboidrato. Eles dizem, olha, não é uma panaceia. Bom, e aí então, que recado a gente dá para a população brasileira, tomando em média o que o brasileiro consome? Quero deixar esse alerta também.
Bem, aqui são dois pontos distintos. A dieta brasileira típica, ou seja, arroz, feijão, um pedaço de 100 gramas ou 50 gramas de carne com ovo em cima e salada, é uma dieta altamente equilibrada. Né? Geralmente tem uma laranja, uma banana. Então, essa é uma dieta equilibrada. Infelizmente, no nosso país, aspectos de crise, desigualdade, enfim, nem todos têm acesso à proteína. Eu acho que no Brasil é exatamente o contrário. Pouca gente tem acesso à proteína. Mas, mudando de assunto e falando dos regimes que usam proteína e tiram carboidrato, essa é uma dieta antiga, dieta de Atkins, né? Então, ela é uma dieta que realmente emagrece as pessoas depois de um certo tempo. Tem seus efeitos adversos, sim. Muita gente discute, como o pesquisador lá, o Dr. Razani, ele discute isso, que ele diz textualmente, aumentar a ingestão de proteínas em busca de uma melhor saúde metabólica não é uma panaceia, quer dizer, isso não é serve para tudo e toda hora. Você pode estar causando danos reais às suas artérias. Então, a ideia sempre é, vai fazer um regime, quer perder peso? Consulte um nutricionista, consulte um nutrólogo especializado, ele vai fazer um perfil metabólico seu. Hoje, inclusive, se faz perfil genético também, perfil da microbiota intestinal. Vamos avaliar holisticamente o que você faz na vida, qual é o seu nível de estresse, familiar, social, profissional, sua quantidade de sono. Aí, com tudo isso em consideração, qual a atividade física que você está disposto e pode, tudo isso é que vai mostrar a melhor dieta para essa pessoa.
Muito bem, mas deixamos aqui um alerta importante, mais um estudo apontando, né, que o consumo ou acima desse valor, ou enfim, a qualidade da proteína ingerida pode interferir no seu sistema metabólico e lá na frente, dependendo das suas condições, né, inclusive doenças, avançar nas doenças cardiovasculares. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição, professor Dr. Dan Weisberger, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, especialista convidado. Professor, muito obrigada.
Um prazer, Roseli. Quando precisar, disponha. Um abraço aos ouvintes da Rádio USP.